Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.
Que delícia!
Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional de todo o Brasil é a Rede Nacional de Rádio, indo até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, sexta-feira, 21 de junho, ano 19. Comentários do Valdir Luiz, mesa de áudio dele, do meu amigo Rafael Espíndola, um dos meninos do Nini. Central técnica Jorge Brum, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola. Sempre ele, o mais tradicional do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro.
Nacional.
Vamos lá!
Nacional, Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Eu quero abrir o programa de hoje, viu, Rafinha? Falando sobre o tricampeonato mundial. Sobre o tricampeonato mundial 1970, 21 de junho de 1970.
Brasil!
Eu tinha 11 anos, cara, e o Brasil parou depois da goleada em cima da Itália, uma final maravilhosa pra gente, logicamente, não para os italianos, e foi uma loucura, os jogadores chegando depois no país, era um outro tempo, um outro momento, e realmente nos encheu de orgulho aquele tricampeonato brasileiro, depois de 58 na Suécia, 58 na Suécia, 62 no Chile e 70 no México. O Brasil ganhando em cada continente naquela oportunidade um título mundial. E depois conquistou o tetra nos Estados Unidos, na América do Norte, e depois repetindo com o pentacampeonato o mesmo continente. Então, é muito legal. Então, gostaria de abrir o programa de hoje relembrando isso. Você também, Valdir, viveu isso.
Eu posso até falar alguns detalhes daquela conquista, porque se você me permite, boa tarde, Mazella. Boa tarde, ouvintes da Nacional. Porque aquela conquista, ela teve início em 69. Porque o João Saldanha, que foi comentarista aqui da Rádio Nacional, ele brilhou nesse microfone e foi convidado para dirigir a seleção brasileira. E quando ele assumiu, ele criou as Feras do Saldanha, muito famoso, e escalou com a base de Botafogo e Santos. E a seleção que levou o Brasil à Copa do Mundo, porque tinha eliminatória, e naquela eliminatória era curta naquele período, não eram 18 jogos, como era dividido
em por grupos de quatro.
Grupos de quatro. E o Brasil venceu o último jogo, Paraguai, por 1-0, gol do Pelé, com mais de 160 mil pessoas no Maracanã.
Mais de 180 mil pessoas no Maracanã. Eu estava lá também.
Eu voltei, eu cheguei no estádio Coisa
de Copa. Eu cheguei para os amigos mais novos, estão ouvindo a Rádio Nacional no Rio de Brasília. Eu cheguei no Maracanã com meu pai, minha mãe, minhas irmãs na época. Meio-dia e meio já estava no Maracanã. Uma loucura, cara.
Eu cheguei 2:30 para 3 horas, que era comum naquela sem companhia. Eu não tinha mais. Eu peguei ônibus e voltei para casa, tinha o jogo na TV. Então o time do Saldanha era um time
em preto e branco.
Em preto e branco. A partir de 70 que virou a cores. O time que o Saldanha escalava como titular. O time do Saldanha era Félix, Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias e Rildo. Djalma Dias, que foi o zagueiro do América, mas brilhou muito com a camisa do Palmeiras, do Santos, e encerrou a carreira jogando no Botafogo. E o Rildo, que todo mundo conheceu, já tinha jogado em 66, lateral esquerdo do Botafogo, depois foi pro Santos. Meio campo, Piazza e Gerson. O ataque, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Aí houve uma. Em 70, houve uma série de situações aí, alheias ao futebol, ao campo e bola. Houve empate de 1-1 com o Bangu, em Moça Bonita, um sábado à tarde. Eu até fui ver esse jogo. E acabou culminando com a demissão do Saldanha, do João Saldanha, que voltou para o rádio, só que não voltou para cá, foi para a Rádio Globo. Então, aí o Zagallo, que era técnico do Botafogo, foi ser o técnico da seleção, junto com o Admir Tirol, o Dr. Lito Oliveira, a cúpula que era do Botafogo. E aí o Zagallo mudou o time. O que ele fez? Ele mudou, a zaga passou a ser Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, que veio para quatro zagueiro, e começou,
Marco Antônio.
Começou
Marco
aqui Antônio. No Brasil o Marco Antônio.
Marco Antônio.
Depois perdeu a posição para o Everaldo. Não,
exatamente, era o Marco Antônio lateral.
E aí o meio-campo, aqui no Brasil, é Clodoaldo, Gerson e Paulo César Caju, Rivinho na reserva. O ataque era Rogério, Jairzinho na reserva, Pelé e Tostão. Aí, o Rogério se machucou no jogo contra a Áustria, não viajou. Viajou,
mas amistoso, foi cortado. Amistoso.
É, o último jogo. O Rogério se machucou. E o Rivelino entrou no lugar do Paulo César. E o Marco Antônio foi sacado, segundo dizem. E no segundo dizem, não. Eu vou falar aqui com informação. O próprio Gerson, que eu convivo até hoje, o saudoso Carlos Alberto, com quem eu trabalhei e convivi, disseram que eles chegaram, se reuniram, que o Marco Antônio estava muito desligado.
Ou deslumbrado.
E além disso, tinha um detalhe. O Zagallo queria liberar o Carlos Alberto e o Marco Antônio apoiava muito. Marco Antônio, que é pai do Marcelo Salles, que até bem pouco dirigiu o Flamengo. Então, o que fez o Zagallo? Botou o Everaldo, que tecnicamente era inferior ao Marco Antônio.
Mas marcava mais, né?
Mas marcava mais. E botou o Rivelino, que era um monstro, que não precisava jogar fora. E aquele time, tinham 5 camisa 10. 5. O Gerson era o 10 de São Paulo, tinha sido vendido do Botafogo para São Paulo. Gerson era o 10 de São Paulo. Jairzinho era o 10 do Botafogo, que o Rogério era o ponta direita. Quando jogava o Rogério, jogava o Zequinha. O Pelé era o 10 do Santos, o Rivelino era o 10 do Corinthians e o Tostão era o 10 do Cruzeiro. Só o Zagallo mesmo. Parabéns ao Zagallo, que Deus aí dê ele muita saúde e muitos anos de vida, porque ele montou tudo isso.
Boa tarde, Luiz Ferreira, você é nacional.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Mazela, os ouvintes do programa do Mundo da Bola. Eu sou aqui o mais novo da mesa e legal que eu tava conversando em casa, aí eu... Você sempre está pensando que vai fazer hoje no programa, com esses assuntos. Aí eu vi, poxa, hoje é aniversário da Copa de 70.
49 anos.
Só que eu fui perguntar pro meu pai, só que eu falei, poxa, meu pai não nasceu aqui no Brasil. Meu pai é português, nascido em Angola.
Meu pai é angolano, né?
Angolano, na verdade.
Angolano. Português nada, ele é angolano.
Ele nasceu antes da independência de Angola. Aí a gente conversando sobre futebol, falando sobre Copa Africana das Nações, eu falei, pai, hoje é aniversário da Copa de 70, mas acho que você não viu. Quem disse que a gente não ouviu? Aí meu pai me contou uma história, encurtando bem. A Rádio Nacional tinha aquela famosa emissora de ondas curtas.
É.
E ele confessou que o meu avô, seu Américo, ele ouvia a Rádio Nacional em ondas curtas que chegava lá em Angola. O pessoal da antiga costuma falar que as ondas curtas da Rádio Nacional davam uma volta ao mundo. Uhum. O pessoal conseguia receber elas pelo outro lado. E meu avô ouvia a Rádio Nacional. E na época, por conta de televisão mesmo sendo transmitida lá em Angola e tal, meu pai falou, olha, seu avô Américo, com seu tio avô, Herculano, eles ouviram a final da Copa de 70 pela Rádio Nacional onde você está hoje. Aí bem ou mal, eu lembro que dia...
Cara, bacana, hein?
Dia primeiro...
E hoje você está aqui falando
e sobre hoje isso. Eu estou aqui. Dia primeiro, eu, Fábio Luiz, Eduardo Monteiro, são operadores, a Glaucia Araújo, se não me engano, Claudinho da Mata, nós completamos 15 anos de Rádio Nacional. Curiosamente, aniversário da mãe, da minha avó, Maria Luzia, que hoje não está mais entre nós, mãe do meu pai, que também chegou a ouvir rádio novela aqui na Rádio Nacional. Então veja como é que o mundo dá voltas. E a gente, eu estou aqui trabalhando e resgatando áudios históricos da Rádio Nacional e falando sobre e 70.
A Rádio Nacional, ela fez um pool com a Rádio Globo. E nessa transmissão da Copa do Mundo. Tanto é que depois da Copa do Mundo, o Jorge Cury foi para lá. A Nacional tinha uma equipe fantástica, com o Jorge Cury, Paulo César Tênios, o Vitorino Vieira e o Saldanha, que antes de ir para a Copa estava aqui, aí largou. Antes
foi, convocado
Copa,
não, antes aqui, pra, foi convocado aqui.
Ela comentarista aqui, já tinha o treinador do Botafogo em 57. Então, o Mazela, a Nacional fez um pouco a Globo. Sendo que o quarto gol do Brasil, aquele que emocionou a todos, foi narrado pelo Jorge Cury, que cada um dividiu um tempo. Jorge Cury e Valdir Amaral.
Você falou em Jorge Cury, abrimos o programa de forma diferente para você do Rio, de Brasília, de toda a rede nacional de rádio, para você que está ligado na EBC. Hoje, 49 9 anos de conquista do tricampeonato mundial no México, na cidade do México.
Do México, vem a notícia.
Do México, vem a notícia. A notícia é essa. Brasil, tricampeão do mundo. E vamos ouvir a grande final, gol do Brasil, quarto gol de Carlos Alberto, que não era o Torres naquela época. Era só Carlos Alberto. Brasil 4-1 para a Itália.
E um detalhe, a ponta do saudoso e querido amigo Paulo César Tênis, que foi uma grande figura, pai do Flávio Tênis, que é hoje treinador de goleiros do Botafogo.
Então, portanto, meu amigo Rafael Espíndola, para todo o Brasil, para emocionar todo o Brasil, o quarto gol na voz do maior de todos, na minha opinião, locutor esportivo do Brasil, Jorge Cury, e a participação do monstro da comunicação, que era o Paulo César Tênis.
Bola entregue na direção do Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde e amarela, bola para Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu Faquete, passou por ele, lança a pelota Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinho, atirou, gol! Carlos Alberto, camisa número 4. Maravilhoso! Negão! Amante Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco!
Que emoção, 17 horas 14 minutos, emoção não só pela narração do Cury e a participação do Paulo César Tênis, mas emoção do brasileiro naquele momento.
Naquela época. Havia empatia que não há hoje com a seleção brasileira.
Quer dizer, a torcida era de coração mesmo, e o Brasil não tinha a pujança que tem hoje, que foi conquistando com o passar do tempo, o Brasil, pega um título mundial, era difícil.
Você vê uma coisa, me desculpe, mas é só te interromper, uma corroborar que você está falando. Naquela época você jogava no Brasil. Félix jogava onde? Fluminense. Carlos Alberto Santos. O Brito, na época, era do Flamengo. Brito do Flamengo, Piazza do Cruzeiro, Everaldo do Grêmio. Clodoaldo Santos, Gerson estava no São Paulo, Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro, Pelé do Santos, Rivelino do Corinthians. Então, todo mundo jogava no Brasil, pô.
Os tempos mudaram, né? Mas algumas coisas poderiam ter sido feitas de maneira diferente para que esse resgate em relação à seleção brasileira pudesse já ter acontecido e estar cada vez mais distante do povo brasileiro e da gente. Mas, vida que segue, 17 horas, 15 minutinhos, quase 16, vamos a São Paulo falar com ele, o pai de 3 cachorrinhos lindos, o rei da Baixada Santista, ele conhece tudo, torcedor da Briosa, quem é?
Lincoln Chaves.
E aí, Linquinho?
Fala, Mazela. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o programa do Mundo da Bola. Gostei, é que agora tem até o sonzinho dos latidos junto com a...
Você viu?
Com a musiquinha.
O Rafinha caprichou. Duvido que algum programa de rádio e televisão você é introduzido desta maneira.
Gostei, Mazela, obrigado. Só acrescentando uma informação, talvez, para reforçar essa discussão sobre a questão da identificação com a seleção. Da Copa de 2014 para cá, o Brasil fez 32 amistosos, tá? Desses 32 amistosos, só 5 aqui no Brasil. O resto foi tudo Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, enfim. Né? Ou seja, nem jogar aqui direito a gente vê a seleção jogar, exceto em eliminatório. Né, em jogos oficiais, mas em jogos amistosos a gente praticamente não vê. Falando em seleção brasileira, que hoje está aqui na Arena Corinthians, está começando nesse momento o treino. A gente só tem acesso a 15 minutos da atividade, né? Depois o Tite vai mandar todo mundo de volta para a sala de imprensa e só depois vai conversar com a gente. O fato é que o Brasil vai fazer a sua atividade agora, e toda a expectativa em torno de saber qual é o time que irá a campo, né? O Tite não costuma exatamente dar tantas brechas, né? Muito embora antes do treino, no último treino, antes do jogo contra a Bolívia, ele tem ali no último minutinho da atividade liberada à imprensa, ele já tinha esboçado que o time ia jogar com o Fernandinho no meio campo, né? Dessa vez existem outras dúvidas. O Fernandinho tá fora, ele tá com uma entorse no joelho, sofrendo no jogo com a Venezuela, ele nem vai para campo na atividade de hoje, O Arthur, que sofreu uma pancada na partida, um pisão na partida contra a Venezuela, está liberado, ele já está sem dor, está liberado para o treino de hoje. A expectativa é saber se ele vai treinar para os titulares ou não, se a gente pode eventualmente querer preservá-lo. E a gente tem as dúvidas no ataque, né? A cobrança em torno de uma atuação melhor dos jogadores de frente é a dúvida. Será que ele vai manter o David Neres na esquerda? Será que ele vai passar o David Neres para a direita, eventualmente tirar o Richarlison e colocar o Everton, o jogador do Grêmio que entrou muito bem nos outros jogos? Isso tudo a gente vai tirar essa conclusão agora nessa atividade da manhã, nessa atividade do fim da tarde. Esperamos, né, que o Tite não faça esse mistério e já revele logo o time que enfrenta o Peru amanhã aqui na Arena Corinthians, às 16h. Lembrando, o Peru é um adversário um pouco indigesto, falando em Copa América, porque na última edição, coincidentemente, também com o Brasil numa situação de 4 pontos, o Peru venceu o Brasil por 1-0 naquela Copa América Centenário nos Estados Unidos. Naquela ocasião, aquele gol, inclusive, de mão do Rui Dias, jogador que passou pelo Curitiba, que inclusive ele admitiu o uso na mão no lance, mas o Brasil acabou eliminado 2 dias depois do Dunga demitido. A gente tem um aproveitamento muito bom e eu também não acredito que o Brasil vá ficar fora da próxima fase. O Brasil tem 4 pontos. E um saldo de gols de 3, né? Só uma tragédia realmente para tirar o Brasil, mesmo como eventualmente o melhor terceiro colocado, na pior das hipóteses. Mas acho que mais que a classificação, né, Marcelo, que todos estamos esperando, é uma atuação mais consistente da seleção brasileira. Então, se o Tite mantiver o time que foi do outro jogo, se ele não fizer mudanças muito drásticas, o time deve ter o Alisson no gol, aí o Daniel Alves na lateral direita, na lateral esquerda o Felipe Luiz, no miolo de zaga o Thiago Silva e o Marquinhos, que é cria do Corinthians e vai então voltar à Arena Corinthians. Ele não chegou a jogar na Arena Corinthians como atleta do Timão, mas ele jogou pela seleção uma vez, né, duas vezes, na verdade, uma na Olimpíada e uma nas eliminatórias, mas era aqui que era o seu antigo centro de treinamento do Corinthians, a base, o famoso terrão, e o Marquinhos foi revelado aqui. Completando o time, Casemiro no meio campo, Arthur, Felipe Coutinho e à frente, se ele mantiver a formação, David Neres, Richarlison e centralizado, o Firmino. Existe a possibilidade também do Gabriel Jesus, quem sabe, entrar. Essas são as informações de momento, Mazela, mas vamos acompanhar a atividade para ver qual é o provável time, se o Tite já vai revelar o time que enfrenta o Peru amanhã.
Tá certo. Você, só para fechar sua participação, 17h20 aqui no programa da Bola, Lincoln Chaves, você acredita que ele vai fazer a mudança ou vai repetir a equipe? Assim, você falou, é mais provável, é provável, mas qual o sentimento do repórter?
O sentimento do repórter, conhecendo o Tite, é que ele vai com o mesmo time.
Mesmo time, né?
Não é o que eu gostaria, particularmente. Ele não vai com o mesmo time.
Fica na linha. Já que você falou que não é que você gostaria, eu pergunto a você, Valdir Luiz, é que você também não gostaria ou gostaria do mesmo time?
Eu não gostaria que ele repetisse a equipe. Eu não gostaria. Eu poria o Everton no lugar do menino lá, do David Neres. Dava uma oportunidade para o Gabriel Jesus no lugar do Firmino. Ou então botava o Gabriel Jesus pelo lado, centralizava o Richarlison. E Fernandinho nem pensar, eu poria o Alan no lugar do Arthur.
E você, Lincoln, o que você faria?
Eu colocaria o David Neres na direita, porque ele também não é o melhor lado dele, mas ele pode jogar por lá. Colocaria o Everton, teria bastante velocidade dos lados. E no meio campo, ali na área central, embora eu ache que o Gabriel Jesus é mais centroavante, não é melhor, mas ele tem mais jeito de centroavante que o Firmino joga muitas vezes pelo lado do campo, né, no Liverpool, né? O centroavante é muitas vezes ao falar. Então eu faria essa mudança, principalmente. Eu tiraria o Richarlison nesse momento, colocaria o Everton e deixaria o Everton na esquerda e o David Neres na direita.
Você manteria o meu campo, cara?
Manteria com o Alan e com o Felipe Coutinho. Embora eu acho que o Felipe Coutinho, tudo bem, ele é o artilheiro do Brasil na competição, mas a gente sabe que ele pode render mais. Mas eu acho que nesse momento o Arthur ainda é um jogador importante para esse setor. Ele tem algumas características de fazer rodar a bola que eu acho que ainda são importantes e eu acho que estão em falta. Embora ele não tenha tido uma grande atuação contra a Venezuela, ele é o jogador que faz a bola girar nesse time. No meu modo de entender, ele ainda é uma peça importante, que a gente não tem outro substituto com essa característica, pensando nesse momento, nessa convocação para a Copa América.
Você quer cornetar a cabeça? Fala.
Um, Alan no lugar de Casimiro, manteria o Arthur. 2. Everton Cebolinha no lugar do Felipe Coutinho. Deixava o Richarlison no comando de ataque. Trazia o Firmino para trás, que é onde ele joga no Liverpool. Abria David Neres na direita e o Cebolinha na esquerda.
Olha só, você vai falar, Valdir. Você vai falar, só fechar. Olha só, são três pessoas inteligentes que veem o jogo de maneira de cada um, deu uma escalação.
Eu vou falar uma coisa para você, hein? Pô, a Venezuela é um horror. A Venezuela devia disputar o Campeonato Carioca e perder pro Tigres do Brasil.
E a Bolívia, então, disputar a segunda divisão.
Segunda divisão, com o Goitacás e outras coisas mais.
América,
outras coisas. Eu diria o seguinte, se jogar o que jogou contra a Bolívia, não ganha do Peru, não.
O Peru é ruim também, cara.
Mas hoje jogou, pelo menos eu vi Peru e Bolívia, jogou melhor do que o Brasil contra a Venezuela. E outra coisa, tem o Fafã, tem o Guerreiro.
Pelo amor de Deus.
Olha, eu vou falar uma coisa. O problema é que nós continuamos achando que a nossa seleção é horrorosa.
Ok, a seleção brasileira pode ser horrorosa, mas pior que Bolívia, Venezuela e o próprio Peru, é o grupo mais fraco, são três seleções horrorosas.
Então tá bom, então você tá concordando comigo, que você empatar com a Venezuela. Quando eu comecei em rádio, quando eu era repórter, o Brasil não ganhava de menos de 5 da Venezuela. Hoje faz jogo duro, todo mundo acha maravilhoso. Pô, mas o Tite é um Lazzaroni com grife, rapaz. Se fosse o Lazzaroni, tava tomando pancada, tudo que era. Mas o Tite, do veio do Corinthians, aquela coisa toda, o nego passa a mão. Não fala coisa com coisa. A entrevista do Tite é o Rolando Lero. Acho um cara legal, super educado, conheci ele. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas como treinador, também sabe. E outra coisa, acaba com essa panela que ele convoca. Pra que ele vai a jogo? Porque não convoca ninguém no Brasil? O Fagner tá machucado, tá lá, não foi cortado. Por que o Fagner não foi cortado?
Porque é do Corinthians.
Porra, então tá explicado. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Era bom que o Brasil tomasse uma pancada, fosse eliminado, pra ver se o Caboclo fazia alguma coisa pra mudar.
Se baixasse porque o Caboclo...
Caiu, saiu o Dunga, mas continua a mesma coisa.
Quer falar mais... Depois dessa, meu amigo... Ah, meu Deus do céu. Ah, meu amigo, o rei da baixada. Não, Linquinho, você concorda? Alguma coisa a acrescentar depois do desabafo de Valdir Luiz Machado?
Eu particularmente gosto muito do Tite, mas acho que depois da Copa do Mundo ele se prendeu a algumas convicções que me parecem que começam a se mostrar equivocadas. Acho que ele já deveria ter feito algumas modificações, mas ele continua preso a algumas convicções. Particularmente não concordo, por exemplo, com essa opção pelo Firmino centralizado, a insistência em alguns jogadores, não que eu ache o Fernandinho ruim, pelo contrário, acho um ótimo jogador, importante no clube em que ele joga, mas na seleção acho que o tempo dele já passou, seria o momento talvez de outras peças.
Eu tô contigo também. Eu acho que o grande responsável pelo mau desempenho do Brasil na Copa do Mundo foi o Tite. Ele sentiu o peso de dirigir uma seleção em Mundial. Eu acho que ele realmente, a partir dali, se desencontrou. Porque quando ele chegou nas eliminatórias, ele foi fantástico, maravilhoso. Depois disso, acabou.
Mas ele não definiu o que ele quer. Se quer um time para a Copa do Mundo ou se quer um time para disputar a Copa América. Eu tô sentindo que ele quer um time para ganhar a Copa América para permanecer no cargo. Pra mim só pode ser isso, porque se for projetar... Oi?
Eu penso da mesma forma.
Concorda comigo, não concorda, Lincoln?
Concordo sim, Valdir.
Ele não chegou a uma definição, a gente não sabe o que ele quer. Se ele quisesse fazer um time mais jovem, pensando em eliminatórias, pensando até nas Olimpíadas, ele faria, o que, que ele faria? Faria uma seleção mais renovada. Para que você vai convocar Fernandinho? Pô, o Daniel Alves também já deu. Thiago Silva... Pra quê? Vamos dar oportunidade da nova ao Jeromel. Olha mais aqui pro futebol brasileiro. Você tem o Dudu do Palmeiras. Você tem o Everton Ribeiro do Flamengo. Olha mais pro futebol. Ele vai ao Maracanã, ele vai na Arena do Corinthians, ele vai à Arena do Grêmio, ele vai no Mineirão, mas não convoca ninguém. Dos 23 convocados, 20 atuam fora do Brasil. Ou seja, 20 estão em final de temporada.
E essa é outra questão, né, Link? Já estamos indo pro break já. Convocando mais europeu, o Valdir lembrou muito bem, é final de temporada. Se mesclasse com jogadores do Brasil, é meio temporada. Poderia dar um gás maior à seleção.
É meio temporada do Campeonato Brasileiro.
Isso é verdade também, né? Eu até acho que, assim, você ter muito jogador que atua na Europa na seleção, eu não acho isso que necessariamente isso seja um fator que afaste tanto, porque hoje especificamente, o acesso ao que se tem, que se está acontecendo lá fora... É até considerável, né? E assim, você tem seleções também de vários outros países aqui da América do Sul em que a base, a essência dos times está na Europa também, e você vê muito mais identificação do que com a seleção brasileira. Eu acho que passa por outros fatores, né? como até eu mencionei, de 32 amistosos disputados após a Copa do Mundo, sem contar, naturalmente, os jogos de eliminatórias, 32 jogos, só 5 no Brasil, sendo que um deles foi o jogo com aquele Brasil e Colômbia, realizado logo após o acidente, aquela tragédia com o voo da Chapecoense, que foi aquele amistoso para arrecadar fundos.
Sim.
No Engenhão. E outros dois jogos foram esses pré-Copa América, que seria aqui no Brasil. Então você vê que nesse período só dois jogos foram assim, fora de um gancho para se justificar atuar no Brasil, né? Então é muito pouca coisa. Eu acho que isso também ajuda a afastar. O Brasil manda a maior parte de seus jogos nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu acho que isso afasta um pouco mais o torcedor do que a própria questão dos atletas atuarem na Europa.
É verdade, você tem toda a razão.
O Lincoln falou, já tem dois amistosos em setembro marcados, um para Miami e um para Los Angeles. Um é contra o Peru, me fala a memória, o outro adversário. 6 e 9 de setembro.
É complicado. Lincoln Chaves, tudo aí?
Tudo certo, Mazela.
Tá bom. Na Baixada, tudo moralizado. Você continua mandando?
Olha, eu não sei dizer se quem manda sou eu, mas a gente tenta fazer o melhor possível.
Ah, que nada. Você não manda em casa, mas você fechou a porta de casa, diz que quem manda é você. Não tem problema nenhum. É, tá legal então, Lincoln, um abraço meu amigo,
tchau, um abraço, tchau. Mazela.
Um abraço, 17 horas 29 minutinhos, o que eu faço? Vamos pro break, cabeça? Vamos pro break, cabeça, então, meu amigo Rafinha, cabeça falou, a gente faz, vambora, break, já a gente volta.
No Mundo da Bola.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-19-9966. 971-19-9966.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. 17 horas 31 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Pode soltar, solta.
Momento Estádio.
Meu amigo, meu irmão, o competente professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Em setembro, a cidade de Doha, no Catar, vai receber o Campeonato Mundial de Atletismo. Durante o meeting ibero-americano, em Huelva, na Espanha, a atleta brasileira Núbia Soares conseguiu o índice no salto triplo. A sua marca foi de 14 metros e 28 centímetros. Núbia vai participar do Pan-Americano em Lima antes do Mundial. O primeiro dia de competição do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Artística no Chile foi muito bom para o Brasil. As competições foram individuais por aparelhos, solo, cavalo com alça e argolas. Existe um limite de 2 por país em cada aparelho para as finais. O Brasil classificou os 6. No solo, Arthur Nori e Tomás Rodrigues. No cavalo com alças, Francisco Barreto Júnior e Péricles Silva. E nas argolas, Lucas Bittencourt e Leonardo Santos de Souza. Até o momento, Arthur Nori está liderando a competição geral do Sul-Americano. Terminou ontem a fase classificatória da Liga das Nações de vôlei feminino. O último jogo do Brasil foi contra a Turquia, uma partida muito disputada. A Turquia venceu o primeiro set e o terceiro por 25-23 e 25-20. O Brasil venceu o segundo e quarto set por 26-24 e 25-23. No tie-break, a Turquia chegou a abrir 4-0. O Brasil foi atrás do prejuízo, mas o passe não estava bom. A líbero Leia dificilmente conseguia colocar a bola em condições para a levantadora Macris. O saque turco era forte e o Brasil perdeu por 16-14. Com o resultado, a seleção brasileira terminou a fase de classificação em terceiro lugar, atrás de Estados Unidos e China. Também estão classificados as seleções da Itália, Turquia e Polônia para a fase final, que será daqui a 2 semanas na China. A seleção masculina joga hoje em Cuiabá contra a Bulgária, às 21 horas, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. 17 horas, 33 minutinhos. Vamos dar sequência do programa No Mundo da Bola.
Salve a seleção!
É, e o Rafael Monteiro traz as últimas da seleção feminina pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
A seleção brasileira enfrenta as donas da casa, a França, pelas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo no Estádio Oceane. Além da torcida a favor, as europeias chegam ao Mundial como uma das seleções favoritas ao título, ao lado de Estados Unidos, Japão, Alemanha e Inglaterra. Apesar da força, principalmente após o aumento do investimento no país, as francesas não tiveram uma vida tão fácil na primeira fase. O resultado mais folgado foi contra a Coreia do Sul na estreia por 4-0. Na sequência, bateram as norueguesas por 2-1 e as nigerianas perderam somente por 1-0. Terminaram na primeira colocação na fase de grupos com 9 pontos conquistados. Já as brasileiras venceram as jamaicanas por 3-0, as italianas por 1-0 e perderam para as australianas por 3-2. Estes resultados asseguraram a seleção como a melhor terceira colocada dos 6 grupos da competição. A volante Andressinha fala sobre a adversária no mata-mata.
Elas estão jogando em casa, né? Então a equipe acaba ganhando uma força muito maior. A gente teve essa experiência na Olimpíada. A gente sabe que a torcida empurra muito. Além disso, elas têm uma equipe muito qualificada. Mas a gente falou logo após o jogo da Itália que no telão a gente já viu, né, que tinha ficado em terceiro lugar. Que não tem muito tempo aqui para escolher ninguém, né? A Copa do Mundo e as equipes que passaram de fases todas são boas. A gente veio numa crescente, né? Antes de começar o Mundial, a gente teve aquelas derrotas lá, nossa confiança não estava sendo a mesma, mas a gente sabia que, meu, vamos deixar tudo para trás, a Copa do Mundo é outra realidade, é outra atmosfera, e a gente sabia que ia chegar aqui e ia dar o nosso melhor.
Relembrando que a seleção chegou à Copa do Mundo com o peso de 9 derrotas consecutivas. A França ainda conta com a atual campeã da Liga dos Campeões, o Lyon. A principal destaque é a meia Amandine Henry, que esteve entre as finalistas ao prêmio de melhor do mundo na FIFA no ano passado, vencido por Marta. O vencedor de Brasil e França espera o confronto entre Estados Unidos e Espanha nesta segunda-feira para saber o adversário das quartas de final. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Olha só, então confirmando os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo da França feminina, Noruega e Austrália. Cabeça, você que compra mais de perto.
Olha, a Noruega tem uma tradição grande no futebol feminino, mas hoje eu vejo a Austrália no melhor momento, ainda mais com a Sanquer comendo a bola.
Mas a Austrália acabou em primeiro ou segundo no grupo?
A Austrália acabou em segundo no grupo.
Mesmo assim, a Noruega sendo primeiro, você acha que a Noruega...
Eu acho que vai dar Austrália. Meu Austrália. Palpite é Austrália.
Inglaterra e Camarões, cabeça. Você quer compor mais de perto do que eu e Valdir?
Infelizmente, porque eu ganhei, a seleção de Camarões ganhou minha simpatia, vai passar a Inglaterra, tô a terceira colocada mundial, vai dar a Inglaterra.
Por enquanto, Austrália e Inglaterra. Depois, mas é o cruzamento depois, né? O vencedor de Noruega, Austrália, pega Inglaterra e Camarões.
Exatamente.
Perfeito. Então, para você, da Austrália e Inglaterra.
Exatamente.
É um jogo interessante nas quartas de final. França e Brasil.
Coração tá com o Brasil, vou torcer como nunca, mas eu acho que não vai dar não, Mazela.
Você, Valdir, você pode falar.
Eu acompanho o relator.
Eu me lembrei do Fluminense. Torcer como nunca, perder como sempre.
Mais ou menos.
Eu sabia. Começou tudo
França, de novo. Mas uma esperança. A França sofreu para ganhar da Nigéria, venceu com o VAR do VAR naquele pênalti cobrado pela Renata.
A França é mais time, joga em casa, tem torcida, tem arbitragem. Mas é o tipo do jogo que o Brasil pode surpreender.
Essa é a minha esperança.
Eu diria que a França é a favorita, mas... Por exemplo, uma vitória em Camarões sobre a Inglaterra, eu acho zebra. Uma vitória do Brasil sobre a França, eu diria que é um resultado normal e que pese o melhor momento da França.
Até que a França, a base do time feminino da França é do Lyon, que é o atual tetracampeão da Champions Feminina. Ou seja, é um time que joga junto há muito tempo, mas é aquela coisa. Futebol.
É, mas
futebol.
O Brasil não é cego no futebol feminino.
Não.
Também não.
É, quer dizer, então é o típico jogo que o Brasil pode surpreender, em que pese a França favorita, eu acho que vai da França. Mas se o Brasil surpreender, não seria nada demais, como seria o Camarões vencer a Inglaterra. Espanha e Estados Unidos.
Estados Unidos.
Pra mim, eu falei com o Valdir aqui.
Estados Unidos.
Parece um homem jogando bola. Eu tenho futebol masculino ali.
Assim, o gol que a menina fez com a senha.
O toque de bola, a inversão de jogada, lançamento. Parece que tá vendo jogo de homem.
A questão, Mazela, é que eu vi uma reportagem com a Cici, uma das primeiras camisas 10 de grande sucesso da seleção feminina. Ela tá lá nos Estados Unidos e ela comentou que as categorias de base nos Estados Unidos começam com as garotas abaixo de 11 anos. Elas vão para um campo menor, não jogam 11 contra 11. Vão passando de categoria, vão ficando mais velhos, vão passando, joga 11 contra 11, aí um tempo é menor, aí adapta, começa a jogar 45 minutos, e elas chegam na categoria profissional, tinindo com fundamento, com tudo certinho. Não.
O futebol feminino é muito mais forte que o masculino nos Estados Unidos, impressionante.
E você tem lá dois verdadeiros monstros do futebol feminino, que é a Megan Rapinoe e a Alex Morgan, que jogam demais essas duas jogadoras.
Não, eu tô falando, eu vi o time dos Estados Unidos jogando, parece futebol masculino no sentido de domínio de bola, que da goleira, não no aspecto, entendeu?
Principalmente a inversão de bola longa, coisa que...
Taticamente lembra...
É pouco comum no futebol feminino, bola longa, lançamento, inversão.
Chute de fora da área forte, escanteio no segundo pau sem muita força, quando bate escanteio,
fundamento.
A bola... É show.
Mas o que mais me chamou a atenção foi a bola longa. Lançamento longo, coisa que tu não vê
no futebol feminino. Mas a gente vê uma discussão no futebol feminino ultimamente, que eu particularmente sou contra. O pessoal fala, tem que diminuir o tamanho da trave. Imagina o transtorno que vai ser, as meninas aqui já não têm direito onde jogar, você tira a trave e bota a trave. Isso é uma confusão danada.
Bom, então é só, pra gente vai dar Austrália e Inglaterra, França e Estados Unidos e o Brasil podendo fazer uma graça. Itália e China, cabeça?
Eu fico com a Itália. A Itália cresceu muito nos últimos anos, acho que a Itália passa.
Holanda e Japão.
Holanda. Apesar do Japão ser atual vice-campeão mundial, Holanda atual campeã da Eurocopa Feminina, cresceu muito a Holanda.
Então vai ser um clássico europeu, não oriental.
Exatamente.
Asiático, no caso. Alemanha e Nigéria.
Alemanha.
Eu também acho que passa fácil. Suécia e Canadá.
Eu vou de Canadá, hein?
Talvez seja o mais equilibrado de todos.
Mais equilibrado. Eu vou de Canadá porque eu sou muito fã da Sinclair, que joga demais no Canadá.
Sinclair. Você é fã da Sinclair, Valdir?
O Luiz falou, eu acompanho.
A Sinclair é loura ou morena? Não, olha pra ele não. Não, não vale colar. Não,
mas ela é muito talentosa.
É muito. Eu nunca vi a Sinclair. A Sinclair é loura ou morena?
Ah, cabelo castanho.
Mas ela é talentosa.
Ela jogou demais aqui nos Jogos de Rio 2016, inclusive na decisão da medalha de bronze, foi Brasil-Canadá.
O conselheiro Machado tirou foto com a Sinclair.
A Sinclair jogou demais, comandou a seleção canadense. Acho que vai dar Canadá e Alemanha, que é um jogo bem interessante também.
Bem legal. Vamos ver se a gente acerta os palpites. Austrália e
Inglaterra. Tomara que a gente erre um.
Os erros do Brasil. França e Estados Unidos, Itália e Holanda, Alemanha e Canadá. Tomara que a gente erre o França e Brasil, dê Brasil contra os Estados Unidos. Tá legal, então. Dando sequência, meu amigo Rafael Espíndola. O que vem?
Alegria da galera nacional.
É isso aí. O Bruno Mendes conversou com alguns nomes que participaram do torneio Futebol Legends em Brasília. Vem aí o de peso.
Até o próximo fim de semana, o Distrito Federal vai receber o torneio internacional com grandes estrelas que já atuaram no futebol do Brasil. Times como Flamengo, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro, São Lourenço e Corinthians estão na disputa do campeonato. O atacante Magno Alves está jogando o torneio pelo Fluminense. Em duas passagens pelo Tricolor das Laranjeiras, ele marcou 125 gols e fala desse reencontro de feras no DF.
É importante, né?
é que ainda está marcado na memória do torcedor. De vez em quando fazer esses eventos assim é pro torcedor, para nós mesmos, que esse possa ter muito para frente.
No auge dos 43 anos, Magno teve passagens por 18 times no Brasil e no exterior ao longo da carreira e diz que não tem essa de pendurar as chuteiras, não.
Estou em atividade ainda, não parei. É claro que é diferente, você está treinando um grupo e treinando sozinho, e pegar um campo grande assim, enfim, mas deu para correr um pouquinho.
Grande ídolo do Flamengo, o meio-atacante Adílio, é um dos líderes do time rubro-negro. O novo técnico do time profissional, Jorge Jesus, pediu para que o elenco profissional se aproxime dos grandes ídolos do clube. Adílio opina.
Nós já temos um trabalho dentro do clube lá, já de muito tempo já, né? Já tem a formação aqui, é o Flamastro, né? Que a gente tem uma sala lá no Clube Regado do Flamengo lá, em que a gente desenvolve muito trabalho social, trabalho esportivo, a gente está resgatando esses jogadores aí para dentro do clube, né? Ao qual eu sou presidente também, tanto eu como o Júlio César, somos funcionários do clube, né? E nós estamos aqui com essa geração aí de grandes jogadores aqui disputando esse grande torneio.
Muito assediado pelos torcedores, o zagueiro Ronaldo Angelim lembrou que 2019 marca 10 anos do Hexa rubro-negro, com o gol de cabeça dele no Maracanã.
É verdade, vai fazer 10 anos agora, né, do gol do Hexa, em cima do Grêmio. E é uma data importante. Espero que esse ano o Flamengo possa quebrar esse tabu aí, né? E a gente saia dessa fila aí que já faz 10 anos. Muito tempo, né, que o Flamengo não ganha a Libertadores. Eu acho que esse ano, com o elenco que tem, dá para o Flamengo priorizar e tentar conquistar essa competição, né? A gente sabe que não é fácil, mas tem elenco, tem estrutura, tem organização para conseguir essa competição tão importante.
O atacante Dimba está jogando o torneio pelo Gama, mas os torcedores do Botafogo não esquecem do gol do título em 97, quando o jogador chegou a comer a grama do Maracanã na comemoração. Dimba fala do torneio e da confraternização com outros jogadores.
O gostoso é você reencontrar, né, o pessoal, a gente que jogou aqui no Gama, a gente sabe como é gostoso jogar aqui, como o pessoal daqui gosta. E quando falar desse torneio, nós nos reunimos, foi rapidamente também, assim, em cima da hora, alguns jogando, outros não, mas o importante é que fizemos um grupinho legal e estamos aí. Todo mundo amigo, né? Eu acho que o mais importante disso aqui é você fazer essa confraternização e reunir um monte de jogadores bons como nós temos aqui. Então isso é super importante e bom para quem vem ao estádio.
Lembrando que as semifinais do Campeonato Internacional acontecem no sábado e a grande final no domingo, no estádio do Bezerrão, na cidade do Gama. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Obrigado, Brunão. Matéria bem legal, hein, Valdir?
É bem legal. Tá vendo esse torneio lá em Brasília? O Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo estão sendo representados. Outras equipes do país também, como o Corinthians. E você revê jogadores que estão jogando lá. Jogadores que até bem pouco tempo estavam jogando em grandes camisas. E é bem legal. Os quatro clubes cariocas estão aí na fase semifinal.
17h45, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional e o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, toda a rede nacional de rádio e você que navega na internet abc.com.br. O que vem, Rafa?
Atlético, Atlético.
Destino do Atlético Paranaense ou do Atlético Mineiro?
Olha, eu me preocupo com, hoje, pra mim, eu me preocupo com o hino do Botafogo. O do Atlético Mineiro Paranaense, pra mim, não faz a menor diferença. Um é preto e branco, outro é vermelho e preto.
Tá bom, tá bom.
Isso é de uma delicadeza paquidérmica.
É impressionante. Então solta do Paraná, então.
Já soltou.
Já soltou, né? Tá certo, então. Atlético. Bota mais um pouquinho pra ele aprender, Rafinha. Bota aí. Atlético! Atlético! Bota aí, Rafinha. Achou?
Atlético!
Aí.
Atlético!
Parabéns ao Petralha e seus bloqueios.
Tá bom, então.
Meu Deus.
Ah, faz o seguinte. Leva você, cabeça, anota.
Tem aqui. Olha, Mazzella, o Zenit ofereceu 21 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais na atual cotação, para ter o lateral esquerdo do Atlético Paranaense, Renan Lodi. A entrada do clube russo nas negociações acontece em meio impasse entre o Atlético Paranaense e o Atlético de Madrid. Os madrilenhos fizeram uma proposta de 20 milhões de euros, mas as conversas paralisaram após o clube do Paraná pedir para que os espanhóis paguem o imposto de renda não residente. O valor é cerca de 19% da negociação total, quase 4 milhões de euros. Renan Lodi não sabe se vai para a Rússia ou se vai para a Espanha, Mazzella.
É tudo isso esse jogador?
É bom jogador.
Bom jogador.
Excelente jogador. Vou falar uma coisa. Olha, Mazzella, fica difícil você avaliar o valor, mas de qualidade técnica ele tem muito. É um jogador que eu gostaria de ver na seleção. Eu acho que Felipe Luiz, o próprio Marcelo mesmo, que não tem sido convocado, podia abrir um espaço para esse jogador. É muito bom jogador.
Então, entre ir para a Rússia e...
Atlético de Madrid
ou Zenit. Ou Espanha. Espanha ou Rússia.
Eu acho que ele pode ganhar dinheiro na Rússia, mas para a Espanha a visibilidade dele vai ser muito maior.
Tá certo, então. 17h49, o programa No Mundo da Bola. Bota o hino do Botafogo.
Botafogo da Paraíba. Campeão.
Esse é o Botafogo de futebol é regatas.
Achei que era o Belo. Achei que era o Belo.
Belo que eu conheci é um cantor.
Não, o Belo é o apelido do Botafogo da Paraíba. Tá, o que é isso, cara? Talvez seja de moto torcida. E é engraçado que na Paraíba tem três grandes times, né?
O 13 Campinense. Mas não são da capital. Da capital só o Botafogo.
Vou repetir o que eu falei. Na Paraíba, tem três times. É interessante. Na Paraíba. Eu não falei na capital.
Dois de Campina Grande e um da capital.
Eu entendi o que você quis dizer.
Ele até agora não entendeu.
E eu já estive João Pessoa.
Eu também, várias vezes.
O tamanho da torcida do Botafogo da Paraíba lá é sensacional, Mazzella. Tem loja do Botafogo da Paraíba. Tudo que é lá.
O Botafogo é legal.
Duas vezes fazer jogo louco.
É o Belo, O Botafogo, o Campinense e o 13, quer dizer...
O 13, é difícil, o Galo da Borborema.
É isso mesmo. É difícil você ter em estados no Brasil três times. Geralmente são dois. O Rio de Janeiro tem quatro, São Paulo tem quatro.
Não, São Paulo tem três, a capital. O Santos é de São Paulo.
Ele está falando em termos de estado,
Valdir. Eu falei estado. Estado, eu não falei município. Estado.
Então vamos, segue o fluxo. Porque fala. Esse Botafogo...
Vamos falar do Botafogo.
Hoje é um dia muito importante...
Fala, vai.
Tudo bem, o Brasil foi campeão do mundo, achei maravilhoso. Mas me emocionar mesmo, eu me emocionei aqui nesse microfone no dia 21 de junho de 89.
Embargou a voz, rapaz.
Ele vai chorar.
Hoje eu estarei apresentando um evento logo mais de 19h30 na sede do Botafogo, quando os campeões de 89, o primeiro campeão invicto na era Maracanã foi o Botafogo. Depois o Flamengo foi em 96. Mas o primeiro clube campeão invicto foi o Botafogo em 89. Então é uma data muito marcante. Por que marcante? Botafogo conseguiu outros títulos depois. Mas esse foi fundamental, que o torcedor havia 21 anos, aquele parabéns pra você, aquela coisa toda. É. E esse título foi marcante. E eu tive o privilégio de, como repórter, cobrir todos os jogos do Botafogo nessa campanha, que começou com uma vitória de 1-0 sobre o América, gol do Paulinho Criciúma. Depois, no segundo jogo, venceu a Nova Cidade por 2-0.
Aí,
quando empatou com o Volta Redonda de 1-1 em São Januário, muita gente começou a dizer, ih, vai dar de novo.
Aquele... 22 anos.
22. Agora. Aí, o time de lá pra cá, ele não perdeu mais nenhum jogo. Aliás, não perdeu jogo nenhum. Ganhou todos os chamados pequenos. Empatou com o Fluminense, Depois ganhou, empatou com o Vasco duas vezes, empatou com o Flamengo no primeiro turno, pulgou na final e o time engrenou e acabou sendo campeão. E o time que jogou a final, não tem nada escrito não.
Qual era o time?
Ricardo Cruz, Josimar, Wilson Gotardo, Mauro Geraldo Galvão e Marquinhos. Meio campo jogou com Vitor, Luizinho e Carlos Alberto Santos, Luizinho e Vitor. Ataque Maurício, Criciúma e Gustavo, que entrou, recebeu uma entrada maldosa do Jorginho, foi substituído ainda no primeiro tempo e, como Deus é justo, Mazolinha, que entrou no lugar do Gustavo, fez o cruzamento para o gol do Maurício aos 12 minutos do segundo tempo, no dia 21 de junho, com a temperatura de 21 graus.
E o gol à direita ou à esquerda?
À direita das cabines.
Onde que estava?
Eu estava ali atrás.
E a torcida do Botafogo.
Torcida do Botafogo também. Agora, e um público maravilhoso, uma quarta-feira à noite.
Não foi falta do Maurício, não?
Olha, mas era o direito, foi
gagueja,
a mão divina.
É engraçado, porque em 71 ele chora até agora, mas agora em 89...
É a mão divina. É,
mas agora falando sério, na boa. Como, eu não achei falta nunca do Marco Antônio no Birajara, como também não achei falta de jeito nenhum do Maurício em cima do Leonardo. Pra mim, disputa legal de bola, se chega junto, tocando, eu não achei falta não, na boa. Não achei falta.
Eu acho que... E naquele dia, vou falar uma coisa impressionante. Quem não era Flamengo, torceu pelo Botafogo. Impressionante o que aconteceu. Quem não era Flamengo, torceu pelo Botafogo. Até porque, sabe? E eu senti que o Botafogo ia ser campeão quando o Zico, que ninguém questiona a qualidade, e o jogador que foi o Zico, e essa pessoa que eu acho maravilhosa, ele bateu uma falta aos 11 minutos, a bola foi, triscou a trave, como diriam os narradores, foi pirando de fundo, e o Zico saiu. Primeiro ataque, depois que o Zico saiu...
Sentiu uma lesão.
Seu gol da vitória. Sentiu a coxa e saiu.
Então, não, o Zico saiu, porque ninguém questiona o Zico. O Zico se machucou e não, saiu.
Não, eu tô falando que ninguém questiona a história dele. Tô falando que ele saiu contundido. Não,
acabou.
E
saiu
aí,
contundido,
acabou. O Flamengo perdeu, o que eu quis dizer, perdeu praticamente a força ofensiva. O Botafogo dominou e era pra ter ganho até o placar mais zerado. Paulinho, que se for perder um gol debaixo do gol, o Flamengo se desarrumou totalmente.
Agora, Mazela, se ele embargou a voz contando a história, imagina como é que ele vai ficar quando a gente relembrar do Alcei Bueno de Camargo.
Esse foi brilhante.
Direto dos arquivos da Rádio Nacional.
Rafinha,
manda. Agora o Botafogo invadiu Mazola, preparou, cruzou, pegou! Maurício! Agora Botafogo 1, Flamengo 0.
Passo bola pra você, fala uma coisa.
Foi emocionante esse jogo.
Você trabalhou com o Dolce?
Trabalhei, né? Tive honra de trabalhar com o Dolce. Eu tava nesse jogo. Pô, Dolce, com todo o respeito aos grandes narradores, foi um dos monstros, talvez um narrador fantástico. E eu tava trabalhando nesse jogo. Dolce narrando, o saudoso Luiz Mendes também comentando, reportagem Loureiro e Sidney, e eu e o Sérgio Orindi nos bancos, que antigamente você fazia os bancos, e eram os setoristas dos clubes, e os dois titulares, Loureiro e Sidney, e eu e o Sérgio Orindi nos bancos. Foi uma emoção, eu larguei a transmissão, e no final foi reportagem com o Loureiro, que chegou para mim e falou, hoje você vai fazer reportagem comigo. Você sabe que era dupla titular, mas foi bem bacana.
É bem legal, e lembrou que saudoso
Loureiro,
saudoso pelo narrador, o Dolcei, saudoso Mendes, saudoso de Loureiro.
Graças a Deus, só aí.
Mas
o Cine tá vivo, ele tá fora do rádio. Mas tá com...
Sérgio Orindi, foi aniversário dele semana passada. Mandei abraço para ele também.
E a gente tava lá. Foi uma emoção realmente muito grande para todos nós que vivenciamos aquela participação. E no dia seguinte, eu consegui trazer no estudo da Rádio Nacional, o rádio era outro. Consegui trazer o respeito ao rádio, era outro. Consegui trazer o time inteiro do Botafogo, que nosso programa era de 5 às 7. Eu trouxe o time inteiro do Botafogo aqui no programa No Mundo da Bola.
Parabéns e uma grande festa para você, Valdir.
Obrigado, amigo. Daqui a pouco, todos, a exceção do Paulinho Criciúma, que está com um problema familiar, mas praticamente todos os titulares já confirmaram presenças daqui a pouco na sede do Botafogo.
Fala.
Então, Mazela, tem um checado, tem registrar o checado dos ouvintes aqui nessa reta final do Mundo da Bola no WhatsApp 21 97 119 9966, 21 97 119 9966. O Roberto Souza da Penha, ele diz: hoje a seleção brasileira não é mais brasileira, é importada e Nutella. Parabéns, obrigado, Roberto Souza da Penha, aqui no Rio de Janeiro. O pessoal corneta o Valdir. O Jadir de Jaconé, aqui na região dos Lados, ele diz: é, Valdir, vai passar a vida toda vibrando com títulos estaduais. Maldade.
Ah, bom, não sei nem qual time dele, mas faz parte. Jadir, um abraço pra você. Viva, meu amigo.
Gozação, Sadia, gozação
é saudável.
Gozação.
Claro.
Ângelo de Muriaé, Minas Gerais. Copa América muito fraca, as meninas estão jogando muito mais do que os meninos.
É verdade, Ângelo.
Boa tarde, aqui é o Alexandre de Brasília. O Valdir concordo com tudo que o Valdir falou sobre seleção brasileira. Hoje o torcedor está muito mais ligado no seu clube. Abraço para você.
Grande abraço para você,
Alexandre de Brasília.
Alexandre de Brasília.
Atenção, é a hora da forra. Boa tarde, galera. Valdir, dias atrás o Mazela curtiu com vocês a respeito do nome das caravelas de Cabral, não é? Soltou uma pérola de prato cheio, Santa Maria Pinta Nina. Será que ele pegou as caravelas do Colombo? Pois na escola que eu estudei, eles fizeram os nomes das caravelas dele. Cabral veio com uma frota de mais de 10. É hora do troco. Abraços, Edmar de Brasília.
Oi, Edmar, um abraço. Eita, nele mesmo, Edmar, um abraço.
Mas as três principais eram essas, né? Edmar, você faltou a aula, Edmar. Tem que estudar mais, Edmar.
Ele não aceita, ele passa recibo. Um abraço, Edmar.
Oi, Edmar, volta pro banco, Edmar.
Ricardo de Bangu mandando um abraço pra toda
Edmar.
A equipe e acabou. Um abraço. Tchau,
até segunda. Boa festa pra você, Valdir. Obrigado, Rafinha. Obrigado a você de todo o Brasil em acompanhar mais um programa no Mundo da Bola. Um ótimo final de semana, que o Brasil tem um grande desempenho contra a França e também contra o Peru. Contra o Peru amanhã pela Copa América. No domingo, França pelo Campeonato Mundial. E segunda-feira juntos mais uma vez com mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.